Falando em coisas do futebol, eu estou recebendo aqui a Jaqueline Blasius, né, a quem já cumprimentamos, já demos um bom dia, e vamos falar, né? É uma mulher no apito, é mais uma mulher no apito, porque as mulheres estão cada vez mais, né, ingressando no mundo do futebol e já temos até narradoras esportivas também, né? Jaqueline, bom dia mais uma vez, agora vamos bater papo, né?
Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Você está tranquila? Está um pouco nervosa?
Um pouco nervosa, é normal, né?
É mais fácil apitar, né?
É.
Mas é sempre um desafio também,
Mas
né?
sempre um desafio, hein?
Conduzir um jogo de futebol não é fácil, não,
A
né?
gente já entra com aquele friozinho na barriga no campo, né? Melhor ser assim do que entrar sabendo tudo.
Eu já ouvi algo sobre esse friozinho na barriga em qualquer atividade. Quando você sente o friozinho na barriga é porque você é uma pessoa que está com responsabilidade, está preocupado com essa função que você tem, seja onde for, né? É num palco, num show, quando você vai enfrentar uma plateia. E no futebol não é diferente, né?
É bem assim
Pois
mesmo.
é.
Todo jogo, não importa se é um jogo da base, um jogo profissional, a gente sempre entra com aquele friozinho na barriga.
Pois é. Você é natural de onde?
Eu sou lá do Airê, lá do pé da serra de Grão-Pará.
Aiurê.
Isso.
Certo.
Cidade boa demais
Pois
pra se morar.
é. Cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Conheço Aiurê. Me diga, você atualmente reside lá?
Não, moro em Criciúma já faz 14 anos,
14 anos.
mas geralmente, assim, final de semana, quando eu não tenho jogos, é lá que eu passo o final de semana, onde que eu recarrego as minhas energias.
Para ficar mais
Mais
tranquila, né?
tranquila, estar tá perto da família, que é uma coisa que eu amo muito.
Exato. Você já é casada?
Não,
Ainda não,
só
né?
namoro.
Como é que funciona, né? Como é que é esse processo todo de formação, né, nessa atividade?
Então, a gente tem que... Para ingressar ao quadro da federação, a gente tem que estar ligado a uma liga, que eu participo da Liga da Alarme. Então aí já é um começo.
Certo.
Daí, para fazer parte do quadro da federação, a gente tem que todo ano passar por teste físico e teórico. E daí a federação que indica ao quadro da CBF. Então não é todo mundo que pode fazer um teste da CBF, é indicação da tua a federação que indica.
Quem está começando, né? Você começou um dia, quais são os requisitos de formação, por exemplo?
Então, eu tive, todo ano tem um curso de formação no estado. O ano que eu, assim, fui fazer foi em Balneário Camboriú. Até foi eu e meu colega, o Luiz Tisney, né?
Certo.
Durante 5 meses, eu ia todo sábado para Balneário, tinha as aulas teóricas e os testes físicos. Então, tinha que passar no teste, nos dois testes e passar também no da federação, que geralmente é sempre início do ano. Então tem que ter esses requisitos. Passar no físico e no teórico, assim tu vai estar apto a estar no quadro da federação brasileira, né?
O que é mais difícil? É o teórico ou é o prático?
Os dois andam junto, né? Tu tem que estar um bom físico e o teórico. E assim, a teoria sempre está mudando as regras. Então tu tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Então é os dois conciliados. Não dá para dizer que um é mais difícil com o outro.
Esses testes de aptidão física, por exemplo, né? Correr, a condição física, enfim, porque o árbitro tem que ter, muitas vezes, a resistência de um atleta, né? E é muito difícil. Que exercícios são esses? Que provas são essas que vocês têm que passar?
Na verdade, é quase mais que os atletas, né? Porque os atletas, eles têm essa posição dentro de campo. A gente não, a gente tem que estar em cima direto do lance, então correndo direto. Os
O árbitro
árbitros aí,
joga em todas as posições?
em todas as posições,
Pois
depende,
é.
né?
Quantos quilômetros faz um árbitro numa partida, mais ou menos? Já tem uma previsão, mais ou menos?
Tem partidas que até 7, 8 quilômetros, né? Depende da intensidade do jogo, às vezes é mais tranquilo. Depende como foi a intensidade do jogo, é uma quilometragem.
E correndo em todos os sentidos, para frente e para trás, aquela corrida lateral, não é? Porque perto de um lance você não consegue ter a noção de onde que vai vir um chute, uma bola, né? E o árbitro, o que ele menos quer é atrapalhar a partida, né?
Sim, a gente tem que ter esse mecanismo do corpo muito bem desenvolvido, funcional, trabalhar a lateralidade, né? Pra frente, corridas de costas, até porque no teste físico a gente tem isso, tem os sprint, né? São 40 tiros de 75 metros, tem o tempo, a federação é um tempo. CBF já é outro tempo. Então, cada vez mais vai exigindo mais o físico.
Certo, muito bem. Lá no curso, você percebeu também muitas mulheres participando?
Então, a gente começou com um curso com 30, 33 pessoas, 3 mulheres. E o que foi mais gratificante, né, que no dia da formatura eu recebi um certificado de aluna com melhor desempenho. Então, fiquei bem feliz, porque eu nunca faltei um dia no curso. A gente não poderia chegar atrasada. 5 minutos chegasse atrasada, eles pegavam no pé, tá? O jogo já começou e o árbitro chega atrasado, então já começava a cobrança desde aí. Então, claro, eu sempre fui bem pontual. E no dia da formatura, nós estávamos em 3 e 2 fez a formatura, né? Uma desistiu no caminho.
Bacana. Você é formada em Educação Física, né?
Sou formada em Educação Física, né? Bacharel, licenciatura, e depois eu fiz uma pós-graduação na Educação Física Escolar. Depois eu também comecei como árbitra de atletismo, e depois surgiu a arbitragem de futebol, então eu deixei o atletismo de lado.
Você jogava futsal?
Jogava, desde a época da Educação Física, né?
Importante passar também pelo esporte como praticante, até para entender que do outro lado tem alguém que coordena a partida, né?
Até a faculdade eu fiz com bolsa atleta. Recebi a proposta para ingressar o time da Unesc. Então, iniciou o quê? O time da Unesc fez um amistoso com a gente lá no time do colégio, lá no Grão-Pará. A gente perdeu de 13 a 1. Só que o primeiro gol eu fiz no meio da quadra de canhota. Então, ali chamou a atenção deles.
Certo.
Não foi pelo placar, né? Foi pelo primeiro gol, eles viram que eu jogava bem. Então, recebi uma proposta a ingressar o time da Unesc, onde que eu fiz a minha faculdade.
Que legal, né? Olha, o que que faz um gol, hein?
É.
Na vida de uma pessoa, né? Você participou dos joguinhos do JASC e da Liga Nacional também, né?
Isso, pela Unesc eu participei de OLESC, Jogos Abertos, Santa Catarina, Liga Nacional, que foi lá em Goiânia. E depois disso eu também participei, né, de futsal por Cocal do Sul. Uma das coisas ali que me fez afastar do futebol foi o meu joelho, lesão no joelho.
Talvez estaria jogando até hoje.
Talvez sim, que era uma paixão.
Mas fechou uma porta, abriu outra, né?
Abriu outra.
Para ser árbitra, o joelho não está incomodando?
Não, sempre faço, né, na academia.
Ah, ok.
Sempre faço um reforcinho de joelho para estar bem preparada.
Com o apito na mão, o que que você já apitou aqui na região?
Na região já apitei aqui jogos de alarme, né? Hoje, no momento, estou apitando a base da Luge, que é o regional aqui também, para a gente não ficar parada, sempre inativa, né?
Claro.
A gente tem que fazer o bem, apitar um jogo bem hoje. Então, a gente é vista pelo jogo que a gente fez o último. Não é pelo, eles não vê o histórico, eles vão ver, ó, o último jogo ela foi bem e tal. A gente que faz as nossas escalas, a gente for bem no último jogo, a gente vai estar escalado para o próximo.
Muito bem. Quais são as classificações no mundo dos árbitros? Existe o árbitro, a pessoa do apito, tem os auxiliares, né, que são os famosos bandeirinhas, que se diz, né, e existe o quarto árbitro também, né? Além desses, hoje, a gente pode considerar agora com o VAR, que não é em todas as competições, tem uma equipe toda também que deve ter um conhecimento de informática, toda a técnica de vídeo também, né?
Todos os árbitros, no geral, têm que ter conhecimento de tudo, né? Mas ali pelo VAR tem um treinamento específico hoje. Né? Todos os árbitros são lá escalados para trabalhar no árbitro de vídeo. Não, eles têm um treinamento específico.
Lá no gramado são 4 pessoas.
Sim, 3 entram e o quarto árbitro, né? E que nem se eu for escalada. Eu sou escalada como quarto árbitro ou árbitra principal. São testes físicos diferentes, né? Dos assistentes.
Certo.
Prova teórica é o mesmo, mas os testes físicos são diferentes. Então, pela federação, pela CBF, ou eu vou ser escalada de árbitra principal ou, se não, quarta árbitra.
Se você tem formação de árbitro ou árbitra, você não vai ser auxiliar.
Não. Auxiliar eu posso estar fazendo aqui na região, né? Na alarme, na luz, né? Um quebra-galho. Mas dentro da CBF ou da federação é de árbitra mesmo. Que nós somos em 3 no estado hoje, né?
Agora, com a instalação do VAR em algumas competições, como a Série A, por exemplo, a gente percebe que a função do auxiliar ficou bem mais tranquila. E a gente vê alguns impedimentos em que o atleta está bem na frente e o auxiliar não levanta porque ele tem essa tranquilidade que o VAR vai conferir o lance, né? Mas questiona-se muito a questão do lance que prossegue e pode haver uma contusão séria. Essa contusão poderia ter sido evitada, né, pelo fato de apenas ele não levantar, né, o seu instrumento, que é a bandeira, né? E isso é muito questionado entre vocês no mundo dos árbitros? É falado muito isso?
É comentado bastante, que a gente tem um grupo de estudos também, né?
Uhum.
Às vezes tira um pouco a autoridade assim, do árbitro, mas é para evitar mais erros, né?
Trouxe um comodismo ao auxiliar, né?
Comodismo.
Ele fica
tranquilo,
né? Bom, enfim, esse é só um detalhe. Você, uma mulher, claro que ainda predominam os homens no futebol, mas as mulheres cada vez mais estão ocupando, né, lugares importantes, e principalmente nessa área do comando da partida, né? Você sentiu ao longo do curso, da preparação, algum tipo de preconceito?
Durante o curso, não. A gente foi tratado assim igual, mas assim, ó, durante os jogos, principalmente no início, que a gente não tinha muito conhecimento disso.
Sim.
A gente sentiu, eu senti, né, bastante preconceito,
uhum.
Principalmente da torcida. Os jogadores respeitam mais.
Certo.
Mas assim, a torcida, vai embora lavar louça, vai, né, às vezes o jogador é tranquilo, está desenvolvendo um bom trabalho, mas é mais questionado pela torcida. O preconceito vem mais da torcida.
É
principalmente
duro ouvir
da...
isso, né?
É muito. A gente tem que estar com o psicológico muito preparado.
Tem que Né? Tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é fácil, mas isso também faz parte da formação, né?
Até porque a arbitragem existe quatro pilares, né? Um está envolvido esse mental que a gente
Quais
tem
são
que...
os quatro pilares?
Social, psicológico, né? Físico e técnico.
Social, psicológico, físico e técnico.
Tem que estar bem conciliado esses quatro pilares para a gente desenvolver um bom trabalho.
No esporte profissional, em que você apita num estádio com toda a segurança, com todo o cercamento do gramado, talvez seja mais tranquilo. Agora, num esporte amador, em que a torcida fica muito próxima, não há muita segurança, vocês ficam mais expostos, né?
Sim, até porque jogos, federações, CBF exige, né, segurança ou policiamento. A gente não pode começar um jogo sem ter essa segurança, senão vai para relatório.
Certo.
Mas é muito complicado os jogos do amador, que às vezes não tem alambrado, não tem cadeado no portão. É uma pressão muito grande. É até um jogo que eu fui apitar lá no Braço Norte... a polícia, eles tiveram que botar o meu carro dentro do estádio para eu poder sair. A pressão da torcida. O jogo em si foi tranquilo, né? Mas as ameaças fora extracampo.
Que duro isso, né? Quando a o jogo foi tranquilo, nenhum problema, um lance polêmico, enfim, né? Ou briga de jogadores. Mas aí a torcida, né, quer influenciar no resultado, coisa que não pode fazer. Né?
E o mais difícil é que eles não têm conhecimento da regra.
Uhum.
Às vezes até os jogadores não vão te questionar, né? Mas se eles tivessem conhecimento da regra, acho que poderia ser mais amenizado essa situação.
Você tocou num ponto importante. A maioria dos jogadores, principalmente os amadores, não conhece a regra?
Não conhece, e muitos profissionais também não. Porque está sempre mudando e...
Aí é difícil, né? Você questionar uma
difícil.
Coisa que não tem domínio, né? Legal, bom demais. Vamos continuar a conversa já no segundo bloco. Estamos batendo um papo hoje com a árbitra de futebol, Jaqueline Blasius, indicada ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E ela está devidamente trajada com a camiseta Arbitragem CBF 2020. Acho que é uma responsabilidade, é um peso. E uma emoção também vestir uma camisa como esta, né?
Sim, já pesa bastante,
pesa
né?
Pesa bastante, né?
Sim, a responsabilidade aumenta. Todas as etapas a gente tem uma responsabilidade. Só que a gente pensa nas pessoas que estão torcendo pela gente, né? Pelas pessoas que deram oportunidade para a gente chegar ao quadro da CBF. Então a gente tem que honrar. Então aumentar as responsabilidades.
E esse relógio, é um relógio de árbitro?
É, de cronômetro.
Especial, né?
A gente
legal,
tem
bacana.
Que ter sempre um ou dois com a gente na bolsa.
Muito bom. Intervalo rápido, voltamos já.